10 horas e 34 minutos, sexta-feira, 8 de julho de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. O Procon Paraná notificou postos de combustíveis em União da Vitória para que tenham transparência nos preços praticados. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações para a gente. Rafael, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. São 12 postos de combustíveis que operam na cidade de União da Vitória e todos eles foram notificados pelo Procon do município em parceria com o Procon estadual por conta do decreto do governo federal que obriga os postos a exibirem de forma clara os preços antes e depois da entrada em vigor das leis que estipulam um novo teto para o ICMS nos estados. De acordo com o Procon local, os postos de União da Vitória devem apresentar diariamente, em local de fácil e imediato acesso aos consumidores, as informações sobre os preços de todos os combustíveis colocados à venda, de forma a demonstrar a evolução do repasse efetivo da redução da carga tributária no preço final destes produtos. O descumprimento desta medida pelos postos acarretará a instauração de procedimento administrativo com a adoção de medidas cabíveis juntamente com o Ministério Público Estadual. Em relação aos preços praticados por aqui, Lúcia, a média está em R$ 6,59. Tem posto de combustível cobrando R$ 6,29 o litro, é o mais barato encontrado aqui na cidade, mas também tem posto cobrando ainda R$ 7,19, uma diferença de 90 centavos entre um e o outro. Cabe ao consumidor pesquisar e, obviamente, optar pelo preço mais justo. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Cabe ao consumidor avaliar, né? O posto, qualidade do combustível, preço mais justo. Tem que percorrer aí os postos para tentar achar o que melhor se enquadre. Olha, há 12 anos, o preço do diesel não era maior que o da gasolina. Aqui em Curitiba, o valor médio do litro está em R$ 7,35. Em junho, o preço pulou de R$ 6,59 para R$ 7,35. Já o litro da gasolina está, em média, R$ 5,99 na capital. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. No mês passado, a Petrobras reajustou o preço médio de venda do diesel para as distribuidoras. O valor passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro, alta de 14,26%. Segundo Lauro Valdívia, assessor técnico da NTC Logística, há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Há também uma pressão internacional. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia contribuiu para o panorama, além da pandemia, claro, de Covid-19.
A Petrobras importa mais, o percentual de importação do diesel é maior. Na gasolina, a Petrobras é mais autossuficiente, né? Consegue produzir mais gasolina aqui no Brasil e importa bem menos, né? Por isso que ela consegue administrar melhor esses aumentos. No caso do diesel, ela importa mais e aí não tem jeito. Se ela não faz a paridade, não só ela, né, como as outras importadoras independentes, ela não faz essa paridade, aí as outras param de importar e aí acaba faltando diesel. O que a gente espera mesmo é que a guerra pare, que o barril do petróleo volte lá para seus 80, 70 dólares o barril e o diesel comece a baixar, né?
Para quem trabalha com transportes, a conta fica difícil. Hoje, cerca de 35% do custo do frete é composto pelo valor do combustível, fora a inflação, mais alta que a média nacional para o setor.
Na transportadora, o diesel representa um pouco mais de um terço aí dos custos da empresa, né? 35% aí em média. Para o autônomo, que só tem o caminhão, quer dizer, que não tem estrutura nenhuma, ele representa mais, quer dizer, chega a representar quase 50%, né? Então, quase metade de tudo que um caminhoneiro aí, que ele gasta é com combustível, né? Então, assim, para a transportadora tem um peso aí considerável. Não tem como absorver esses aumentos, até porque esses aumentos não são pequenos. A gente está falando de 1, 2, 3%. A gente está falando aí, de uma vez só ela chegou a aumentar quase 25% e agora mais quase 15%, somado com o anterior já também já dá quase 25%.
O reflexo da alta do diesel também deve ser sentido pelos consumidores.
Frete, em geral, ele representa isso, não é muita coisa não, é 5% do valor da mercadoria. do produto. Isso de forma geral. Claro que a gente tem aí produtos mais baratos, onde o frete tem um peso maior. Você pega a água, por exemplo. A água, o peso do frete chega aí a ser 70% do valor da garrafinha de água. Né? Por quê? Porque a água tem um valor muito baixo. Agora, quando a gente está falando de produtos de maior valor agregado, por exemplo, uma TV de LCD de 50 polegadas, aí a representação do frete nesse transporte, pelo menos do frete peso, né, onde o diesel tem impacto, ele tem um impacto muito baixo.
Bom, nós seguimos a falar de economia aqui no CBN Paraná, porque o custo da cesta básica teve aumento de quase 1% no mês de junho, lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. É para lá que a gente vai falar com o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os dados eles foram divulgados hoje pela UEPG, Universidade Estadual aqui de Ponta Grossa, e levam em consideração as compras feitas por serviços de delivery. A compra dos 33 produtos que compõem a cesta básica passou a custar R$ 847,65 na primeira semana do mês de julho de 2022, quase 1%, né? Como você destacou, comparado ao mês de junho. E desses 33 itens, 17 apresentaram aumento, 14 queda e 2 mantiveram os preços. O item que ficou mais caro foi a banana, com 22,57%. E o que apresentou maior queda foi o tomate, 33,5%. Dos 5 grupos que compõem a cesta básica, o que apresentou maior aumento em seus valores foi o grupo alimentação geral, com 3,80%. E o de maior queda, o hortifruti grangeiro, com 14,33%. O grupo carne apresentou queda de 0,19%, com o frango apresentando maior variação positiva de 4%, e a carne bovina a maior variação negativa, 1,9%. A pesquisa caracteriza o consumo básico de alimentação, higiene e limpeza de famílias com 3 membros em média, com renda de 1 a 5 salários mínimos e moradores aqui de Ponta Grossa. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Nós vamos falar agora de Apucarana, que lançou uma campanha para garantir que todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino tenham CPF, o cadastro de pessoa física. Isso porque são mais de 2.500 alunos sem o documento por lá. Mais informações com Gilson Aguiar, da CBN Maringá. Gilson, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Como você mesmo já adiantou, Luciano, a rede municipal de ensino de Apucarana tem cerca de 12 mil alunos. O levantamento feito, inclusive, pela Autarquia Municipal de Educação aponta que 2.546 estudantes não têm CPF, é o cadastro de pessoa física. E sem o CPF, os nossos ouvintes sabem que muitas pessoas têm dificuldades de ter acesso a determinados tipos de serviços do governo federal. E para que todos os alunos da rede municipal em Apucarana tenham o documento, a prefeitura lançou ontem uma campanha e nela os professores e diretores das escolas vão receber um treinamento para inscrever os alunos diretamente no sistema da Receita Federal. Lembrando que, né, segundo a Secretaria de Educação, os profissionais têm que ter a concessão dos pais, a autorização dos pais desses alunos para poder fazer o registro, o cadastramento dos documentos, ou seja, o cadastramento para tirar o CPF. Importante o CPF para que você seja um cidadão pleno e tenha o exercício dos seus direitos, contudo, né, a gente sabe que por causa de muitos que usam o seu CPF de forma meio impensada, também se endividam, desde cedo, inclusive. Luciano, é com você.
Muito obrigado, Gilson, pelas suas informações. Um prato típico do Paraguai e que é muito consumido lá em Foz do Iguaçu, na fronteira, vai entrar para o cardápio, sabe de que personalidade mundial? Da rainha da Inglaterra, é a Chipaguaçu. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Que história é essa, hein, Cris? Bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. É isso mesmo. Quero perguntar, vocês aí da capital e de outras cidades que nos acompanham aqui no CBN Paraná, conhecem a Chipaguaçu? E pergunto mais, vocês já imaginaram a realeza britânica degustando um bom pedaço de Chipaguaçu? Pois bem, como você já adiantou, Luciano, um dos pratos típicos do Paraguai e um dos mais conhecidos dos brasileiros, principalmente dos que moram na região de fronteira, como Foz do Iguaçu e também Guaíra, no extremo oeste, está entre as 70 iguarias selecionadas para o The Platinum Jubilee Cookbook, que é um livro de receitas organizado para celebrar os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Quem divulgou a notícia essa semana no seu perfil oficial no Twitter foi o embaixador do Reino Unido no Paraguai, o Raymond Navai. E para inglês ver e entender, o nome do prato foi traduzido de Chipaguaçu para Paraguayan Cornbread, algo como o pão de milho paraguaio. A receita original também sofreu uma adaptação. Em vez do queijo típico do Paraguai, que não é exportado lá para o Reino Unido, a sugestão do organizador é usar o queijo cheddar, para adicionar aquele toque britânico. E segundo a Mirko Tica, ele que é o diplomata criador do livro, os lucros obtidos com a venda da obra, que estará disponível em versão impressa ou eletrônica, serão repassados para duas instituições de caridades ligadas à coroa britânica. E só para conhecimento, Luciana e amigos que nos acompanham aqui no CBN Paraná, a Chipaguaçu é similar à sopa paraguaia e tem parentesco com o pastel de choclo, o milho, de países como a Bolívia, Chile, Peru e Colômbia. A sopa paraguaia, vale ressaltar que de sopa não tem nada, porque não se toma com colher, e sim se come em fatias. É uma delícia, recomendo, viu, para vocês que vierem para a nossa região aqui. E a origem da Chipaguaçu remonta pelo menos ao século XVIII, com uma mescla de elementos indígenas, como o milho, e espanhóis, como o queijo. Luciana.
Olha só, interessante, fiquei curioso e com água na boca para conhecer a Chipaguaçu, confesso que eu não conheço. Carlinhos aqui no estúdio, nosso operador de áudio aqui na CBN Curitiba, também diz não conhecer, mas agora quem vai conhecer provavelmente antes do que a gente é a Rainha da Inglaterra. Valeu, Cris, pelas informações. O Festival Internacional de Música de Londrina começa neste fim de semana. Na programação, apresentações, cursos e oficinas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os ingressos para os espetáculos e concertos dessa edição número 42 do Festival Internacional de Música de Londrina estão à venda. Toda a grade de shows está disponível no site do evento e tem a programação para todos os gostos. Assim como uma série de outros eventos, o festival volta a ser realizado no formato presencial agora em 2022. E o concerto oficial de abertura está marcado para o próximo domingo, às 20h30 da noite, no palco do Cine Teatro Ouro Verde. A noite de estreia tem a Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina. O festival traz 21 cursos práticos de instrumentos e voz e de teoria musical com 14 professores e artistas. Inclusive, muitos estão com as inscrições encerradas. Tradicionalmente, o evento recebe gente de todo o Paraná e também de cidades de outros estados. Nessa edição, o festival promove ainda o 6º Encontro Nacional de Composição Musical. Esse encontro é voltado para pesquisadores, estudantes, profissionais e interessados na área. Toda a programação artística e também pedagógica do evento pode ser conferida no site fiml.art.br. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. E assim a gente encerra o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana. O CBN Paraná retorna na segunda-feira. Até lá.